Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente, eu, Daniela Benetti, me junto à navegante Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais aventureiras, os mitos mais viajantes, o folclore que parte em busca dos seus objetivos. O mito de hoje foi um pedido da Paloma Amadeu, que quer saber mais sobre os heróicos argonautas. Paloma, esse episódio é para você. Curta e compartilhe para a gente continuar trazendo clássicos gregos cheios de aventura aqui para esse podcast.
Respeita os clássicos, bicho!
Os Argonautas é realmente um classicão da mitologia grega, uma verdadeira história de sessão da tarde, com tudo que uma boa história pode ter. Grandes heróis, um objetivo impossível, adversários assustadores e muitas reviravoltas. A equipe dos Argonautas é tão estelar que dá para falar que são os Vingadores da Antiguidade, uma equipe formada pelos famosões das histórias em uma saga de sucesso. Mas vamos do começo. O nome Argonautas vem do navio que eles usavam, Argo, construído por Argos, que você vê que é um cara muito humilde. Um dos 50 heróis que embarcou nessa expedição. Mas qual o motivo de reunir toda essa gente? Tudo começou com Jasão, o líder dos Argonautas. Filho de Esão, e eu não estou brincando, rei de Iolcos, o Jasão não teve uma infância lá muito feliz. Quando ele ainda era pequeno, Pélias, meio-irmão de seu pai, ou seja, tio dele, né? Destronou o rei e exilou Jasão para uma ilha, onde o garoto foi criado pelo centauro Quiron, que já teve episódio aqui no Eu e Deuses. Aliás, essa é uma frase que eu vou falar muito hoje. Aos 20 anos, Jasão, vestindo só um pé de sandália e uma pele de pantera, não me perguntem por quê, voltou a Iolcos e reivindicou o trono. O tio concordou em ceder, desde que o jovem trouxesse o Velocinho de Ouro. Aí, claro que vocês perguntam que raios é um Velocino de Ouro e por que ele pediria isso para abrir mão de um trono. Bem, o Velocino de Ouro era a pele de um carneiro voador e com pelo de ouro, e não, eu não estou brincando, um carneiro voador de ouro, que foi presente de Zeus ou Poseidon, a história varia, a Frixo e Hele, filhos da deusa Néfele, para que pudessem fugir de sua madrasta Má. Após a fuga, Frixo alcançou a Cólquida, onde sacrificou o animal. Então o rei da cidade, Eetes, pendurou a pele dourada em uma árvore protegida por várias criaturas mágicas e perigos no caminho, já que o Velocino era capaz de trazer poder e prosperidade a quem o possuísse. Então, óbvio, ele queria que ficasse lá. Então, basicamente, era muito, muito difícil chegar até o Velocino. Claro, é tudo que um herói clássico pode querer. Um grande desafio, a chance de entrar para a história, um príncipe injustiçado com uma causa nobre contra um tirano. Jasão não perdeu tempo e foi falar com os brother tudo, começando por Argos, que se empolgou com a missão e fez o navio. Não sei se ele fez sozinho, só ele, tá, gente? Eu espero que tenha tido mais gente com ele, mas enfim. A história se espalhou e Jasão reuniu um timaço com Hércules, Teseu, aquele do Minotauro que a gente já contou aqui, Orfeu, os gêmeos Castor e Pollux, filhos de Leda, que também teve história contada aqui, Atalanta, a única mulher que embarcou disfarçada de homem, Laertes, pai de Ulisses, uns amigos e sobrinhos do Hércules, Peleu, pai de Aquiles, Nestor, Polifemo, Órion, que também teve episódio aqui, Heitor, o príncipe de Troia, antes da guerra, claro, e mais uma galera, assim, é muita gente. Tá bom pra você essa escalação, tipo Vingadores Ultimato, ou quer mais? É o crossover da era da mitologia. Pelo tanto de gente poderosa, vocês devem ter noção agora que a viagem era casca mesmo. Eles tinham que atravessar o Mar Negro e não ia ser fácil para ninguém. Entre os vários problemas que eles tiveram, primeiro foi a parada na Propontida, país dos Doliones, governados pelo rei Císico. Foram recebidos com festas, deu tudo certo e já era noite quando eles resolveram que eles tinham que partir, né, continuar a viagem. Porém, eles foram obrigados a retornar devido a uma grande tempestade e os Doliones não os reconheceram na escuridão. Pensando que eram invasores, o povo os atacou e a batalha foi bem feia. Com o amanhecer, os vitoriosos tripulantes da Argos perceberam a cagada. Entre os mortos estava o rei Císico, que foi enterrado por Jasão e seus companheiros. Então já começou fazendo cagada. Na próxima parada, Micia, Hércules interrompeu sua viagem, pois Ilas, seu amigo predileto, foi capturado por ninfas que o arrastaram para as profundezas de um rio. E Hércules e Polifemo ficaram procurando o amigo e perderam a saída do navio. Sim, o Hércules perdeu o barco e ficou de fora do resto da aventura. Aí, em outra parada, eles encontraram o rei Âmico, gigante filho de Poseidon, que desafiava os visitantes para luta e em seguida os matava a soco. Basicamente, o cara gostava assim de um boxe, só que como ele era gigante, aí não tinha jeito, ele matava todo mundo. O Pólux, né, um dos gêmeos, topou a parada, ele era, né, filho de Zeus, e acabou vencendo o gigante, o que acabou com essa mania besta do cara. Depois, a expedição aportou na Trácia, onde reinava Fineu, punido pelos deuses com as arpias, que também tem episódio aqui. E ele prometeu ajuda aos argonautas se eles se livrassem delas. A galera foi lá, deu fim nelas, passou a espada, e em troca, o Fineu revelou como atravessar as rochas flutuantes, dois recifes que se fechavam violentamente, esmagando qualquer coisa que passasse entre eles e que estava no caminho. O truque era simples: enviar a pobre de uma pomba. Se ela passasse, era para ir junto. Se não passasse, bem, você já sabia, né, que não era a hora. Quando uma pomba conseguiu, eles foram enviando pomba. Quando uma passou, eles foram na rabeira e conseguiram.
Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Gostei, danada.
Nas terras dos Mariandinos, os argonautas sofreram ainda duas perdas. Tifis, o piloto, e Dimon, o adivinho, morto por um javali durante uma caçada. Sim, eles estavam levando um adivinho. Tinha de tudo naquele barco. Mas enfim, eles chegaram a Cólquida, o reino de Etes, onde cabia a Jasão a tarefa mais árdua, capturar o Velocino de Ouro. Óbvio que nada na maciota, né? O rei Etes de Cólquida concordou em entregar o talismã desde que Jasão executasse algumas tarefas absurdas. Entre elas, arar um campo com touros que gospem fogo, semear neles os dentes de um dragão e lutar contra um exército que nasceria desses dentes. E, enfim, matar o dragão que guardava o Velocino. Jasão teve a ajuda de Medeia, filha do rei, conhecida por suas habilidades na arte da feitiçaria. Ela viu Jasão e ficou loucamente apaixonada, perdidamente apaixonada, e aí ela não mediu esforços para auxiliá-lo nas tarefas. E o Etes ficou o quê? Chocado que Jasão e os argonautas conseguiram cumprir todas as tarefas e muito puto. Aí ele resolveu que ele aprendeu o herói dentro da cidade. Vai ser ninguém com esse Velocino, o Velocino fica aqui. Novamente, a Medeia, que estava, né, toda caidinha pelo Jasão, foi lá e ajudou com a condição de que ele se casasse com ela e levasse embora de lá. Então, para distrair a atenção do rei, a Medeia sequestrou seu próprio irmão e despedaçou-o, espalhando os pedaços pela cidade. E enquanto o rei juntava os restos, ela fugia de Cólquida com Jasão. Em outras versões, ela espalha esses pedaços direto do Argos, do barco. Ela vai jogando os pedaços do irmão no mar. Aí vocês percebem que ela é bem normal e gente boa, né? Super tranquilona. Vai rolar episódio da Medeia aqui, que ela realmente merece. A viagem de volta foi ainda mais emocionante do que a de ida, como se precisasse. Porque revoltados com os crimes de Medeia, né, para os deuses e principalmente para as fúrias, crime contra o próprio sangue era o pior dos crimes, né? E aí os deuses resolveram tornar a jornada deles de volta um inferno, só tormenta. Então, teve luta com gigante, mares revoltos, mais perigos, mais lugares estranhos, tempestade, canto de sereias, que eles só saíram graças ao canto do Orfeu, né, que também merece um episódio aqui, mas que tinha a voz mais linda, ele sobrepõe a voz das sereias. E eles erraram o caminho, olha, demorou pra cacete pra eles voltarem, eu não vou nem contar ponto a ponto, porque deu tempo da Medeia engravidar e ter dois filhos. Mas finalmente eles chegaram a Iolcos, onde os marinheiros consagraram Anau, Argos, a Poseidon, deus dos mares.
Pode chegar, que a festa vai começar, sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar.
Claro que depois de tudo, e lá chegando para entregar o bendito do Velocino, o rei Pélias fez o quê? Quebrou a promessa e recusou ceder o trono para o Jasão. Medeia, então, matou o Pélias envenenado, porque, novamente, ela é uma pessoa super normal. Acasto, filho do finado rei, assumiu o poder, enquanto Jasão e Medeia fugiram para Corinto com seus dois filhos e o Velocino. Os argonautas, então, se separaram e cada um foi viver suas aventuras. Sobre o final de Jasão e Medeia, claro que não termina aí, mas vai ficar para o episódio sobre Medeia, porque é uma coisa que vale a pena um episódio só para eles. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euideuses.com.br ou, se preferir, apareça nas nossas redes sociais para trocar aquela ideia, Facebook, Instagram, YouTube. Recadinhos, o Joca e a Beca Gomes gostaram bastante do episódio de Odin e a gente agradece. Marco Monteiro, estamos tentando deixar mais fluida a leitura do nosso roteiro, espero que seja mais fácil de entender. Mas qualquer coisa, pode dar um toque. E obrigada a todo mundo que compartilhou o podcast ou mandou o recado. Michele de Souza, o João Carlos, Sochane Rocha, Débora Mundim, Thiago Eliski, galera do Banheirão. E a Aisha, que está sempre recomendando o podcast para todo mundo. O pessoal que ela recomenda pede os episódios. Obrigada para todo mundo que curte. Valeu, gente. É isso que ajuda a gente a crescer e continuar no ar. E fica aquela dica para viajar sem precisar embarcar rumo a missões impossíveis. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye.
O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.